Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Enfim, amance. A viúva fugiu-lhe e fugiu a si mesma, enquanto pôde, mas já não pode. Agora parece dele, ri com ele, e no dia 9 chorará por ele, naturalmente, se ele não estancar a fonte das lágrimas com um gesto. As visitas são agora diárias? Os jantares frequentes, Dona Carmo acompanha algumas vezes o afilhado a Botafogo e a Guiar vai a dos Caos. Se já estão formalmente declarados, é o que não sei. Terá faltado ocasião o animo a ele para ouvir o que ela sabe pelos olhos, mas não tardará muito. O que aí digo é o que sei por observações e conjeturas, e principalmente pela felicidade que é no rosto do casal a Guiar. A mana não tem saído de casa. No dia de Ano Bom fui jantar com ela, mas não falamos disso. Tristão já não vai a 9, por uma razão que me não deu, nem lhe a pedi. Só me disse que não vai, escreveu para Lisboa e a levar as cartas ao correio. Segundo aniversário da minha volta definitiva ao Rio. Não houve hoje os pregões do ano passado e do outro. Desta vez lembrou-me a data sem nenhum som exterior, veio de si mesma. Esperei ver a mana entrar-me em casa e convidar-me a ir com ela ao cemitério. Não veio são 4 horas da tarde, ou porque se não lembrou, ou por lhe não parecer necessário todos os anos. Quem sabe se não iríamos dar nono a Vioronha ao pé da sepura do marido, as mãos cruzadas, rezando como há um ano. Se eu tivesse ainda agora a impressão que me levou a apostar com Rita o casamento da moça, poderia crer que tal presença e tal atitude me dariam gosto. Acharia nelas o signal de não há Tristão, e não podendo eu desposá-la, preferia que amasse o defunto. Mas não é isso, é o que vou dizer. Se eu a visse no mesmo lugar e postura, não duvidaria ainda assim do amor que Tristão lhe inspira. Tudo poderia existir na mesma pessoa, sem hipocrisia da viúva nem infidelidade da próxima esposa. Era o acordo ou contraste do indivíduo e da espécie. A recordação do finado vive nela, sem embargo da ação do pretendente, vive com todas as doçuras e melancolias antigas, com o segredo das estrelas de um coração que aprendeu na escola do morto. Mas o gênio da espécie faz reviver o instinto em outra forma, e a que lhe o dá. A que lhe o entrega e recomenda. Enquanto pôde fugir, fugiu-lhe como escrevi há dias, e agora o repto, para me não esquecer nunca. Amanhã e 13 faz anos a bela Fidelia. Tal a razão que levou Tristão a transferir a vidinogem 9 para outro dia que ainda não fechou. Assim o disse aos padrinhos que o aprovaram naturalmente e alegremente, esta mesma razão me foi confessada por ele hoje, quando o encontrei a buscar uma na lembrança para deixar a viúva. Tais foram as suas palavras, mas não traziam alma de convicção. A razão da ficada é outra. Antes de me despir, quero escrever o que ouvi agora há pouco, e meia-noite à picante cesaria. Vim com ela e o marido da casa do desembargador onde fomos tomar chá com a graciosa viúva. Os amigos desta lá estiveram, menos Rita, que mandou cartão de cumprimentos. Parece que está adoentada. Não escrevo porque seja verdade o que Dona Cesaria me disse, mas por ser maligno. Esta senhora, se não tivesse feu, talvez não prestasse. Eu nunca vejo sem ele, e é uma delícia. Ou já sabia da afeição da viúva ao Tristão, ou reparou nela esta noite, fosse como fosse. Disse-me que Tristão não voltará tão cedo a Lisboa. Sim, concordei. Parece que lhe custa muito deixar os padrinhos. Ou os padrinhos, redarguiu Cesaria rindo. Ora, conselheiro. Certamente chama assim dos olhos da viúva, que são bem ruins padrinhos. Mas lá tem consigo a água benta para o batizado. Não entendendo, perguntei-lhe que água benta era e que batizado. O marido, com a sua rabugem do costume, respondeu deu que a água benta era o dinheiro. E esfregou o polegar e o indiz. Ela riu apoiando. E eu compreendi que atribuíam ao moço uma feição de interesse. E quis ponderar a Adama que isto que me dizia agora estava em contradição com o que uma vez lhe ouvi. Ouvi-lhe então e creio que escrevi neste memorial que Tristão preferia a política à viúva e por isso a deixava. Não lhe o lembrei por 2 razões. A primeira é que seria inútil e até prejudicial às nossas relações. A segunda que ofenderia a própria natureza. Dona Cesaria pensa realmente o mal que diz. A contradição é aparente, está toda no ódio que ela tem à Fidelia, e este sentimento é a causa íntima e única das 2 opiniões opostas. Preterida pela política ou preferida pelo dinheiro, tudo é diminuir a outra dama. A essas 2 razões, para ouvi-o acalado, acresceu a forma. Tudo lhe sai com palavras relativamente doces e honestas, ficando o veneno ou a intenção no fundo. Há ocasiões em que a graça de Dona Cesaria é tanta que a gente tem pena de que não seja verdade o que ela diz e fielmente o Lili o perdoa. Tudo isto considerado, e mais a hora, a viagem curta, e a presença do marido, que diabo ganhava eu em desfazer o que ela dizia? Sim, logo que eles me deixaram, vim pensando no Tristão, que é também rico, que ama deveras a viúva, é amado por ela e acabará casando. Vim recordando a noite e os seus episódios, que não escrevo por ser tarde, mas foram interessantes. O desembargador parece que já descobriu a inclinação da sobrinha e não desaprova. O casal Aguiar estava feliz, ainda lá ficou para vir com o afilhado. Agora me lembrem um ano das bodas de prata do casal Guiar. Lá estive naquela festa íntima, que me deu prazer grande. Também lá esteve Fidelia, e fez o seu brinde de filha a Alua Carmo, tudo correu na melhor harmonia. Ainda cá não chegara Tristão, nem era esperado. Oxalá me não esqueça de lhe andar cedo o meu bilhete de felicitações, e pode ser que lá vá de noite. Bom. Urita escreveu-me agora, é 6 da tarde, pedindo que a espere amanhã, à noite, pente para irmos juntos ao Flamengo. Vou há 6 dias que lá não piso. Não havia muita gente no Flamengo. Os 4 casal Gaiar, Tristão e Fidelia não conto o desembargador, que estava jogando os 4, pareciam viver de uma novidade recente e desejada. Quem sabe se a mão da viúva não foi já pedida e concedida por ela. Comuniquei esta suposição a Rita, que me disse suspeitá-lo também. Tínhamos razão na noite de 24. Os namorados estão declarados. A mão da viúva foi pedida naquele mesmo dia, justamente por ser o 26 aniversário do casamento dos padrinhos de Tristão. Foi pedida em Botafogo, na casa do tio, e em presença deste, concedida pela dona, com assentimento do desembargador, que aliás nada tinha que opor a 2 corações que se amam. Mas tudo neste negócio devia sair assim, de acordo uns com outros e todos consigo. Dona Carmo e Ar, que haviam abraçado a Tristão com granura antes e depois de 2 do pedido, estavam naquela noite em plena aurora de bem-aventurança. Valha-me Deus, pareciam ainda mais felizes que os 2. A viúva punha certa moderação na aventura, necessária à contiguidade dos 2 estados, mas esquecia-se algumas vezes, e totalmente no fim. Nada se sabia então da novidade, e agora mesmo creio que só sei, assim mundisse hoje o noivo, alguns poderiam supô-la, como a mana Rita, que já sabia metade dela. Os menos sagazes terão dito consigo, ao véus, que é bom que filia vá aliviando o luto do coração. Referi-me o que se passou há 5 dias. Tristão explicou esta comunicação nova. Sentia-se obrigado a contar-me o final de um idilio, cujo princípio me confiara em forma elegiaca. Usou 10 mesmas expressões e quasi me citou Crito. Eu apertei-lhe a mão com sincero gosto e promete calar. Em verdade, estimo véus unidos. Já escrevi que era um modo de acudir à tristeza do casal Aguiar. Agora acrescento esse jaunan também me que lhes se merecem, são mostos, belos, anze, se tem o direito natural e legítimo de se possuírem. Anão, publicamos oficialmente o nosso casamento próximo, concluiu Tristão, porque eu escrevi a meus pais, e só nos casaremos depois que me chegar a resposta. A resposta é sabida, e se pudesse ser contraria, nem por isso deixaremos de casar-nos. Todavia, não quero publicar já o acordo, é uma forma de respeito aos velhos. Em seguida começou a desfiar as excelentes qualidades da moça. Já lhe ouvira algumas e conhecia-as todas, mas quando se trata com esta espécie de gente, é preciso ter a maior indulgência do mundo. Tristão falava com tal sinceridade e gosto que seria duro não lhe dar ouvidos complacentes e palavras de aprovação de ilhélios. Ele a decabou pedindo o primeiro abraço de pessoa estranha, deiro apertado. O abraço que lá contei atrás fez-me bem, foi sincero. Podia ser afetado ou apenas de cortesia, mas não foi. Gostei de ver feliz aquele rapaz, e com ele a dama, e com eles os 2 velhos de cá e os de lá. Talvez seja engano meu, mas acho a viúva agora mais bonita. A causa disto pode ser a mudança próxima do estado. A melancolia de antes era verdadeira, mas estranha o hospede. Não sei como diga para significar uma espécie de visita de pesames, poucos minutos e poucas palavras. Já lá escrevia, 3 semanas, a 9 o mês passado, alguma coisa que de certo modo explica é aos 2 estados. Não há como um grande segredo para ser divulgado depressa. além de mim que sei rir e de Rita que desconfia, haja quem afirme que os dois se casam, ou porque o sabem ou porque desconfiam somente, mas afirmam. Osório, que ouviu falar disso, recebeu a notícia como um grande golpe novo e inesperado. Nem faltarão outros que gostem dela ou morram por ela, e façam figas ao Tristão. Verdade é que Osório estava já desenganado, mas foi isto mesmo que lhe reabriu a ferida. O desengano da parte dela era a fidelidade ao morto. Desde que ela vai para outro, podia ir para ele, e é isto que o irrita, como sucede ao parceiro do gamão que dá com o copo do tabuleiro se lhe sai o pilmumeiro de dados. A felicidade é palreira. Dona Carmo a M não disse que os dous estão para casar, mas já hoje me confiou fio que quesveu a comadre, mãe de Tristão, a quem não escreve há muito. Justamente pelo mesmo paquete que levou a carta do afilhado. Naturalmente reforçou o pedido e analisou graças físicas e moras de fidelia. E se lhe não pediu que os deixe cá, e venha ela também, acabará por aí. Nessa ocasião me dirá o resto antes. Estava com desejo de passar um mês em Propolis, mas o gosto de acompanhar aqueles dois namorados me faz hesitar um pouco e acabará por me prender aqui. Rita tem o mesmo gosto e já agora os frequenta mais. Ontem disse-me que o casamento é certo. Mas quem disse a você que eles se casam? Ninguém me disse, eu é que adivinhei. Dona Carmo, a quem falei nisto, ficou um pouco embaraçada, não queria confessar e tinha vergonha em negar. É o que é, mas eu desconversei e falei de outra coisa. Só se eles não lhe disseram ainda nada. Não sei que escrúpulo me deteve a língua, não lhe contei o que sabia da parte do próprio Tristão. Mas não me custou nada, apenas retruquei disfarçando. Bem, a viúva não casa com viúmigo. Casa com outro, segundo lhe parece. Mas então você confessa que perdeu a aposta? Não digo que não. Tudo está nas mãos de Deus. Repito, não me custou descrer, é virtude e não dei o merecimento. Algum dia, quando sentir que vou morrer, hei de ler esta página mana Rita, e se eu morrer de repente, ela que me leia e me desculpe. Não foi por duvidar dela que lhe não contei o que já escrevi atrás.